Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
Eu sou o Okitok.
E estamos aqui para mais uma viagem, meus amigos. Apontamos desta vez o capacitador de fluxo para o ano de 1980. 89, Okitok.
Rapaz, é um ano de muitos acontecimentos marcantes, tanto bons quanto ruins.
O que que aconteceu em 89,
rapaz? 89 já começa metendo o pé na jaca, né, cara? Com a tragédia do Batomushi em pleno Réveillon na praia de Copacabana, tu lembra disso?
Lembro, claro que lembro, cara.
20 dias depois dessa tragédia, George Bush pai, Red My Lips, toma posse do presidente dos Estados Unidos, olha só.
Aí que tudo começa a desandar. Agora, pra compensar, foi também em novembro que caiu o Muro de Berlim. E isso proporcionou aquele festival absurdo do The Wall.
Enquanto isso, no Brasil, Edir Macedo compra a Rede Record por 45 milhões, transformando-a numa emissora de Deus, olha só.
Agora, muito mais importante do que Edir Macedo comprando lá a Record, é que um maluco criou a WWW.
Oh, rapaz, Tim Berners-Lee criava o protocolo que mais tarde viria a ser a semente da internet.
Agora,
né?
Pra mim, o melhor momento de 89, e isso eu lembro, eu não lembrava que era neste ano, mas eu lembro da primeira vez que eu assisti o primeiro episódio de Os Simpsons.
Caraca, primeiro episódio dos Simpsons na televisão em 17 de dezembro de 89, é o mesmo dia em que o Fernando Collor assume a presidência do Brasil. Olha só que
falei lindo. Que lá em 20 de janeiro começou a desandar tudo.
E em meio a tantos acontecimentos, passageiros desta máquina do tempo, muita música rolou aí por debaixo e por cima desses lençóis, cara.
Observe que o Okitok falou músicas, não necessariamente rock, porque nesta época, muitas pessoas falavam que o rock tinha morrido.
Que absurdo.
A gente vai ver por este programa. Esse programa tem muita coisa aí que tá fora da linha rock.
Eu não diria fora da linha rock, mas eu diria que está fora da linha de rock pesado. Mas tem muito rock pop. Tem muito rock pop nesse programa aqui, que mostra o retrato desse ano de 89.
Concordo. Isso tudo nós vamos falar e ouvir somente depois dos...
Eita, nós!
Temos e-mail pra Dedéu, joga as cartinhas pra cima, Okitok! Põe a peruca loura e joga as cartinhas pra cima, Okitok!
É, galera, temos e-mails acumulados aqui do programa de 1997 e do programa de um ano de máquina do tempo, olha só. Vamos rapidinho, então.
Vamos lá, primeiro e-mail é do André de Paula, ouvinte reincidente de Lorena, São Paulo. Ele se mudou, que eu acho que quando ele começou ele era do Acre, não é?
Eu acho que sim.
Como muitos, não quero comentar o que faltou na edição 52 e sim parabenizar a excelente playlist dessa edição e das edições anteriores. A retrospectiva do ano representada através da playlist está estrogonoficamente ótima. Cada edição melhor.
Rapaz, se a gente colocasse tudo que rolou de cada ano, o programa ia ter 24 horas direto.
E a gente só teria 54 programas. A gente vai ter que voltar. Quando é assim, quando a gente vai num lugar e curte, a gente não volta? Pois é, a gente vai voltar.
São vários anos aqui onde é pra onde a gente vai ter que voltar. Fica tranquilo, André, que você vai ouvir mais sons de 97.
Eu, como fã sessentista, achei muito foda a edição 51, 1966. Ouvi e reouvi diversas vezes e vou deixá-la por um bom tempo no meu iPod.
Olha.
Voltando à edição 52, ela me trouxe boas recordações. All I Want, do Offspring, me fez lembrar do começo da minha adolescência, época que comecei minha curta carreira fail de skatista, que só serviu para deixar cicatrizes e hematomas nas canelas. Cara, mas você largou logo no começo, cara. A carreira de skatista é o seguinte, começa com raladas, depois hematomas e cicatrizes, depois você aprende a cair, depois você aprende a andar. E agora o e-mail do Almighty,
que tem um podcast bacana, cara.
Ah, é? Eu ainda não vi o podcast dele, não.
É lá do profissionaldebermuda.com.
Home office?
Um podcast sobre profissionais freelancers de bermuda.
Mas toda vez que eu leio Almighty, eu penso assim numa entrada de luta livre, sacou?
E deste lado, pesando 45 gramas, Almighty.
Aquele que a sogra não quer chegar a ver nem a sombra na porta de casa. Vamos lá, saudações viajantes, o ano de 97 foi realmente fantástico. Sou fã do Offspring e curto muito a caça e o Foo Fighters. Falando em Foo Fighters, eu já sabia que Taylor Hawkins é um batera foda, mas confirmei isso quando tentei tocar Everlong na bateria de Guitar Hero Rock Band. É difícil pra cacete. Cara, eu tenho que dizer, pra nós, músicos frustrados, o Guitar Hero Rock Band mostra como essas músicas são mais complexas do que parece, cara.
Eu confirmei que Taylor Hawkins é um batera foda quando eu vi no Twitter, alguém botou isso no Twitter, um pedaço do show do Foo Fighters em que o Taylor começa a fazer um solo de bateria foda, de repente ele começa a tocar YYZ do Rush, e de repente me entra no palco o Geddy Lee e o Alex Left pra tocar com ele.
Passa o link aí, ó, que vamos passar o link.
Vou catar esse link de novo aí no YouTube, e se eu achar, a gente coloca aqui no post.
E aí, continuando, é meio do Almighty. E que susto eu levei quando ouvi Fuck Fuckers in the House, the Fuck
Fuckers. Aliás, muita gente tomou susto quando ouviu Fuck Fuckers.
Conheci o som da banda entre 97 e 99. Eu tinha entre 10 e 12 anos e meu primo tinha um CD.
Olha.
Não sei como ele conheceu a banda. Olha, cara, eu até te falo como ele conheceu a banda, mas você não vai gostar de saber. Afinal, moramos no Espírito Santo e não no Rio de Janeiro. Mas enfim, eu ria muito com as músicas. Apesar de não sacar a poesia, eu achava o máximo aquele monte de palavrões. Minha música preferida é Búlica, Búlica. Aquele riff de baixo no início é simples, mas ficou marcado na minha memória. E a antológica frase, quero me aprofundar na sua pessoa, ginecologicamente falando. Genial, cara, isso foi uma gíria no Rio de Janeiro. Tudo que a gente falava, quero fazer isso, a gente perguntava, ginecologicamente falando. Pra terminar, só digo uma coisa, os riffs de guitarra, violão de Paranoid Android é um dos meus preferidos. Não ouço muito Radiohead, conheço pouquíssima coisa além de OK Computer, mas essa música é maravilhosa.
Eu também gosto muito dessa música em especial do Radiohead, não muito da carreira como um todo, mas essa música em especial eu gosto bastante.
E eu tenho que dizer que essa frase que você escreveu no final é praticamente a minha frase. Conheço pouquíssima coisa além do OK Computer, mas essa música é maravilhosa.
Muito bom.
E vamos agora pro clássico dos clássicos, que depois do esporro voltou aqui, Dog!
Aquele que todos estavam esperando. O meu, o seu, o nosso querido Porquinho em mais uma...
Confissões do Porquinho.
Eu, Porquinho, ficava pulando na frente da TV quando eu jogava FIFA 98 por causa da música do Uhul! Do Blur. Tirava o pé do chão na hora e fazia air guitar com o controle.
Esse é o Porquinho que gostou também do programa de 1997.
Aí, Porquinho, eu vou fazer uma pergunta agora que você vai poder, se for a resposta for positiva, você vai poder ir lá e dar um abraço no Vivarde, no Chico. Você fazer isso pelado?
Se não, você aproveita e pega o All I Want do Offspring e sai correndo até São Paulo pra dar um abraço nele. Diz ele que foi a gente que mandou. Chegamos agora aos e-mails do programa de um ano de Máquina do Tempo, olha só.
Sim, vamos começar pelo e-mail de Pedro Japiaçu Reis.
Olha aí, e o que que o Pedro nos manda.
Gostaria de parabenizar vocês pelo excelente podcast que têm desenvolvido. Vocês conseguem passar pelos temas mostrando materiais conhecidos sem que o programa fique chato e repetitivo. Parabéns mesmo. Outra coisa, há um tempo eu tava com a ideia de começar um podcast musical sobre covers. Como me falta conhecimento na área, acho que o programa não ia muito longe. Não desanime, rapaz. Vai lá, faz, estuda, se prepara, sabe?
Se ferra depois, preocupado. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer a pauta da semana que vem. Ai, meu Deus do céu, como é que vou ter que editar esse negócio. Ai, meu Deus, vou entrar daqui a
Mas
pouco.
Faça a proposta pra vocês fazerem um especial ou mais com aquelas versões que fazem a gente esquecer a música original. E me convido para participar, claro. Peraí, Pedro. Você deve ser o ouvinte mais recente, porque a gente já fez um especial cover e estamos pra fazer um segundo.
Foi um dos primeiros especiais que a gente fez, de várias bandas famosas tocando músicas de outras bandas famosas. Ainda tá ali no site, é só você procurar, cara.
É só clicar ali no especial.
Exatamente, já estamos preparando outro. E pode deixar que a gente chama você, seu preguiçoso que não quer fazer o seu próprio podcast e quer jogar a bomba pra gente. E o nosso último e-mail é o do Márcio Alves, de Brasília, rapaz. Olha, é um homem. Olha, esse é federal. Opa!
Baixei o podcast de aniversário ontem de manhã e, como de costume, fui trabalhar escutando no carro. No horário do almoço, continuei ouvindo. E até aí, tudo normal. A edição 53 estava muito boa, assim como todas as outras edições do Máquina do Tempo. Já no fim da tarde, entro no meu carro para ir buscar minha namorada e ir embora. Plugo o celular no som, maneira que escuto os podcasts, e volto a escutar a edição do ponto em que parei. Mas eis que, de repente, começa a tocar Os Inomináveis.
Fala, Leandro, eu sei que você consegue. Eu sei que você pode.
Aqueles que não devem ser mencionados.
Você consegue, Leandro. Você consegue vencer essa barreira. Fala.
Não, cara, ele erra a letra do David Bowie, cara. Não dá. Não dá. Não dá. E eu pensando comigo, é impossível ter música do... no meu celular. Mas quem estaria tocando isso? Tá tocando... no Máquina do Tempo?
Momento de tensão no Máquina do Tempo.
A culpa não é minha. Não é minha. Por um breve momento não acreditei, mas tive que esperar para ver o que estava acontecendo. O melhor foram os comentários logo após a música. A única coisa que eu posso fazer, Márcio, é pedir desculpa. A culpa não é minha. E o que eu mais tenho raiva é que esse corno do Ok Tok me fez ver algo positivo neles.
A culpa é toda minha, Márcio. Pode jogar a bomba lá que eu assino embaixo, tá? Meu endereço fica em Buenos Aires, depois eu te passo o endereço certinho.
Bom, pra encerrar essa leitura de e-mails gigantes, dois avisos breves. O primeiro, a nossa edição especial de covers foi seu número 19, eu acabei de olhar aqui no almoxerifado da Máquina do Tempo.
Olha só.
E a segunda é que, Ok Tok, solta a vinheta, rapaz.
Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
Já tá valendo, galera! Estamos participando e precisamos do seu voto.
Basta entrar no nosso blog, maquinadotempo.blog.br, e clicar no banner que fica ali em cima da assinatura do feed.
Exatamente, logo na coluna da direita, rapidinho, ali do lado. Não precisa rolar nem nada. Clicou, preencheu, rapidinho, tá valendo.
E a gente misticamente agradece
vocês. Agradecemos vocês com edições cada vez melhores do Máquina do Tempo.
E se você quiser participar, mande e-mail para...
podcast@maquinadotempo.blog.br.
Beleza, que toque agora... Meu amigo, meu irmão, meu camarada, chega de papo.
Chega de papo e bora pro som, rapaz. 1989 tá nos esperando. E a gente já começa metendo o pé na jaca com Bikini Girls with Machine Guns do The Cramps na Máquina do Tempo. Well, I've been a drag racer on LSD. Hey, I rode bare-assed on top of the Sphinx. I even had a gorilla on the slopes of Kismet. And man, that was fun for a while.
that way about George. You're not even half the man he was.
Under the October with a steamboat, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. More losing fangs that are kicking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Cemetery. I don't want to live my life again. The moon is full, the air is still. All of a sudden I feel a chill. Victory is green and flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
From the future. I came here in a time machine you invented. Now I need your help to get back to the year 1985.
Time. shock me easily.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Hudugurus, mais um representante da surf music australiana com um dos seus maiores sucessos, Come Anytime, que cansou de tocar nas rádios brasileiras, meu Deus do céu.
Cara, que toque, eu tenho que te agradecer várias vezes durante esse programa, porque você tá dando nomes a bois que eu não sabia.
É mesmo?
Por exemplo, eu não fazia ideia que Come Anytime era do Hudugurus.
Então já tá sabendo, é do disco Magnum Cum Laude. Boa parte, assim, dos maiores hits do Hudugurus que tocou aqui no Brasil vieram desse disco. Muito boa essa banda australiana que começou em 1981. Assim, se a gente entrevistasse qualquer surfista da época, perguntasse quais bandas preferidas dos caras, eles iam com certeza iam dizer Hudugurus, Smiths, Spy vs Spy, Midnight Oil.
É, você acha que o Hudugurus foi uma banda de um álbum só, de um grande sucesso e depois sumiu ou o quê? Ou isso é uma impressão errada
mesmo? É e não é ao mesmo tempo. O Hudugurus, desde 81, ele fez muito sucesso entre a galera surfista. A galera que curte as ondas, a galera paz e amor, a galera neo-hippie, sempre curtiu muito Hudugurus durante toda a década de 80. Mas eles estouraram pra além desse público em 89 com esse disco, Magnum Cum Laude. Aí é que todo mundo, mesmo que não pegava a onda, começou a conhecer a banda. Todo mundo fora de alguns países que eles faziam muito sucesso, o Brasil entre eles. O Brasil sempre foi um dos países com o maior número de fãs do Hudugurus.
Olha só, rapaz, curioso, mas é fã nos estilos meus, né, de que escuta a música, mas não sabe quem é, ou não?
Fã dos estilos seus, que escuta a música, mas não sabe qual é o nome da música, ou não sabe qual é o nome da banda, e fãs, como eu falei, do público mais surfista. Esse sim, comprava o CD, sabia o nome dos integrantes, sabia todas as músicas de cor e etc. Tinha um público desse tipo também aqui no Brasil.
É, porque em 89 ainda era muita onda da rádio, né, cara? E na onda da rádio, a repetição batia. E Come Anytime, cara, tocava sem parar.
Tocou sem parar não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por causa da MTV, que comprou a banda em 89, praticamente. Eles transmitiam, a MTV americana transmitiu um show do Hudugurus que eles fizeram no Hotel Ritz em Nova York. E de lá, eles saíram pra uma turnê mundial. Aí sim, eles ficaram realmente conhecidos, como eu falei, além desse público, dessa galerinha surfista.
E antes de Hudugurus, cara, nós ouvimos, eu acho que o maior sucesso da banda punk de maior sucesso da música mundial. Eu estou falando de Pet Sematary do Ramones no álbum Brain Drain.
Caraca, isso é bom demais, cara. Tu sabe que eu tenho um sonho mórbido com isso, com essa música.
Como
né?
Assim, cara?
Infelizmente, esse sonho não poderá mais ser realizado, mas eu sempre falei que no dia que eu morrer, no dia que eu for ser enterrado, eu queria que a minha tumba fosse transformada em palco e uma puta festa punk no cemitério, com os Ramones em cima desse palco, tocando Pet Sematary e todo mundo batendo cabeça. Infelizmente, desgraçado morrer antes de mim.
Agora, ó, você sabia que esta música que você queria que fosse tocada na sua tumba foi feita para o filme Cemitério Maldito, do Stephen
King. Sim, que em inglês se chama Pet Cemetery.
Que em inglês se chama Pet Cemetery, exatamente.
O clássico de filme dos trash dos anos 80, né? Pô, pra caralho!
Porra, filme de adaptação do Stephen King, né? Não termina bem.
Ó, com certeza. Não começa
bem. É escroto. Final escroto. E foi exatamente depois deste álbum, o 11º álbum da banda, que Didi Ramone largou a banda e virou o rapper Didi King.
Meu Deus do céu, ele virou rapper.
Aí a carreira de rapper dele não deu certo.
É claro.
E aí ele começou a voltar a fazer bandas de punk rock.
Sim.
Mas todas eram muito próximas de um Ramones, só que não era o Ramones.
Virou Wannabe Ramones, né,
cara? É, e aí acabou não fazendo sucesso, né, pô? Se você tinha o original do lado, tudo bem que tava na fase final dos Ramones, depois de 89, dos anos 90 pra frente, já era a fase final dos Ramones.
Exatamente.
Mas o que eu acho maneiro é que, por exemplo, quase todas as músicas do Brain Drain tem a mão do Didi. Ele foi compositor da maioria delas. Inclusive desta.
Sim, o Didi era um dos caras que mais metia a mão aí, mais trabalhava na banda.
É, né? Um baixista que faz, né?
Didi Ramone é a gente que faz, a gente que rala.
Agora, o maneiro é que na biografia dele, cara, ele conta que um dos motivos do nome do álbum é que durante as gravações, cara, todos os Ramones estavam com problemas, assim, estavam com problemas pessoais.
Nossa.
Ou era problema de dinheiro, ou era problema com mulher, ou era problema mental, ou era problema com drogas. Todos eles estavam com problemas.
Que loucura.
Então, assim, eles meio que batizaram o álbum de Brain Drain pra dizer que foi meio que esse processo de criação do álbum mesmo, saca? Eles foram sugados o máximo que restou ali das cabeças ocupadas por problemas pra gerar esse produto, que foi um dos álbuns mais famosos da banda.
Com certeza, cara. Que é o álbum que traz, além de Pet Sematary, traz também o clássico I Believe in Miracles.
Classicaço.
Rapaz, é incrível como problemas inspiram os artistas pra fazer bons trabalhos, né?
Catarse, né, cara?
E antes de Ramones, galera, nós abrimos esse bloco com os mestres do trash rock. Não estou falando do trash metal estilo de tocar, mas o trash voltado pro filme B, filme de terror, tosco pra caramba, tão tosco quanto essa queridíssima banda que é The Cramps. Nós ouvimos Bikini Girls with Machine Guns do disco Stay Sick. Provavelmente um dos maiores, o disco de maior sucesso da banda, que teve dois lançamentos, né?
Quais?
O disco foi lançado primeiramente antes, pouquinho antes do Natal de 89, mas como o disco foi lançado uma sugestiva, vamos chamar assim, capa, da nossa querida Poison Ivy, do melhor estilo stripper, em cenário de oncinha, só de calcinha.
Nossa.
A galera reclamou, né? Como assim no Natal me aparece uma capa dessa nas lojas de disco? Aí a gravadora segurou um pouquinho e lançou novamente em fevereiro.
Olha só, cara, eu não sabia dessa não. Pra dizer a verdade, mais uma que eu tenho que te falar é que eu não sabia que o nome, não tinha associado o nome à pessoa. Outra música que eu curti muito, mas não sabia que era The Cramps. Pô,
como assim você não reconheceu a voz de Lux Interior? Que é inconfundível contando qualquer coisa do The Cramps, cara. A própria guitarra da Poison Ivy também é de reconhecer no primeiro acorde. Que, aliás, a Poison Ivy é que tomou conta desse disco, né? Ela foi a produtora, tomou conta praticamente aí de toda a composição das músicas, da produção, enfim, do disco, da capa. Ela, como eu disse, ela que posou pra capa do disco, mas isso também não é nenhuma novidade.
É, mas assim, mas falando de década de 80, ainda mais década de 80, cara, Poison Ivy tinha um corpaço.
Corpaço, esse que a gente vê no clipe também, que a gente vai colocar aí também no post desse programa.
Ela era feia que doía, cara, mas tinha corpão.
E o divertido é que eles realmente não se levam a sério, né, cara? A gente vê a Poison Ivy dançando com metralhadora, com bomba na mão, e o Lux Interior continua vestindo colante de vinil e salto alto dela.
Muito bom, cara, muito bom.
É o casal fetichista mais divertido do rock, cara.
E já que estamos falando de músicas que tocaram nas rádios, ou não, né? Não, no primeiro bloco todas tocaram nas rádios, e acho que o segundo bloco também serão de músicas que tocaram muito nas rádios. Porque nós vamos abrir com um clássico das estações, Round and Round, do New Order, na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. Mr. Cab Driver only thinks about himself.
Você acabou de ouvir o ícone musical das minorias. Você ouviu Lenny Kravitz tocando Mr. Cab Driver do seu primeiro álbum da carreira solo, Let Love Roll.
Mesmo entrando no esquema de cotas, eu digo que Lenny Kravitz é um puta cantor e guitarrista. Eu gosto muito do trabalho
pois
dele.
Pois é, cara. Eu acho Lenny Kravitz um desperdício.
Eu acho que eu entendo, mas me explica.
Olha só. Primeiro álbum dele, ele veio daquela banda que era um Prince wannabe, que era o Romeo Blue, uhum. E não rolou, né? A banda que não deu nada e tal. Ele saiu e fez a carreira solo.
Aí é que ele decolou.
Aí é que ele decola. E, cara, ele tem um potencial. Que cacete. Ele tem uma voz do cacete. Ele tem uma presença muito boa.
Sim.
Ele toca guitarra muito bem.
Muito bem.
Só que ele segue, insiste em seguir as mesmas fórmulas. Mr. Cab Driver, pra mim, é a exceção da regra. Porque depois, cara, se você ouvir as músicas deste álbum, Let Love Rule, e depois ir ouvindo o resto da discografia dele, você vai ouvir muita coisa extremamente similar. E, cara, me desculpa. Não é todo mundo que é aquele tipo de banda, não é todo mundo que forma aquele tipo de artista ou banda que faz sempre a mesma coisa e continua agradando, que a gente já citou aqui.
Nem todo mundo pode ser Aerosmith.
Nem todo mundo pode ser Iron Maiden.
Nem todo mundo pode ser AC/DC.
Exatamente, cara. E aí, ele tenta seguir uma fórmula e, cara, cansa.
O problema é que essa fórmula vende, né? Por isso que ele insiste nela. Enquanto ela tá dando certo pro bolso...
Mas é por isso que eu falo que ele é um desperdício. Sim. Porque ele ganha muito mais. Ele vende muito mais na capa do disco do que na sonoridade do disco. Porque ele foi sex symbol, porque ele tem toda a mítica de tocou com a Madonna e não sei o que e tal. E aí ele vira um personagem. Então ele vende por ser o Lenny Kravitz. Ele não vende pelo seu trabalho. Então ele vende pro pop. Ele não vende pela qualidade. Ele vende pela digestão, pela fácil digestão, entendeu?
Você quer dizer então que se ele gravar Tirei o Pau no Gato, vai vender do mesmo jeito?
Vai, vai. Pô, não tenho dúvida. Com aquela guitarra arranhada dele e a voz chorada...
voz chorada! Ah, muito bom!
Vai sair, cara. Vai vender.
Palmas para a voz chorada de Lenny Kravitz.
E eu acho um desperdício, porque o cara é um guitarrista, cara. Monstro. Monstro,
ele é bom pra caraca.
Ele é muito bom e ele tem presença de palco. Ele tem tudo aquilo que eu já falei, sacou?
Ele é um rockstar, né, cara? Ele tem realmente o tino pra coisa.
É, só que falta... Ele tem independência, né? Ele não é independente. Ele é totalmente vinculado ao seu, à sua fórmula.
Falta ele pensar por conta própria e não com o cérebro da gravadora.
É, exatamente. Falta ele fazer um revólver na vida
Sim,
dele.
Sim, olha só. Senhor Lenny Kravitz, estamos esperando seu revólver.
Pois é, vai lá, meu filho. Vai fazer.
Não se atreva a se aposentar antes disso.
Antes disso, hein? Eu não compro mais nada, meu amigo. Mas Mr. Cab Driver, pra mim, é um puta som que ele fez e mostra, que, mostra realmente todo esse potencial que ele tem escondido embaixo dessa fórmula. E essa música também tem uma versão acústica, que é do cacete. Olha. Ele já fez algumas regravações de Mr. Cab Driver e são sempre melhores do que a anterior. Vale a pena procurar, porque, cara, ele evolui com essa música.
Maravilha. Lenny Kravitz, tá aí a dica. Quem fazia também sempre a mesma coisa e fez um puta sucesso somente com essa foi a banda Fine Young Cannibals, que encheu as rádios também, tanto quanto o Rudogurus. Lotou os nossos ouvidos com She Drives Me Crazy, que nós ouvimos imediatamente antes.
Obrigado mais uma vez, Octoque, em dar o nome ao santo.
Olha só.
Eu não fazia ideia que eram eles.
É mais uma dessas bandas que a galera da época ficava... Eu só sei que o nome da música é She Drives Me Crazy, mas qual é o nome da banda? Ah, não sei, não interessa. Só chamar She Drives Me Crazy, tá beleza.
Pô, também com esse refrão, né, cara? Cacete, meu amigo.
Ô, coisa chiclete, né, cara?
É, cara, não dá, cara. Com aquela elevada de voz, então, não dá.
Voz essa do vocalista Roland Gift,
porra, né? Se eu não sabia o nome da banda, eu vou saber o nome do vocalista, cara. Não,
ninguém sabia que o nome do cara era Roland Gift. E ninguém sabia que os outros dois membros da banda eram os antigos membros da banda The Beat. Era o guitarrista David Steele e o baixista Andy Cox.
Pra quem não sabia nada dessa música, a não ser a música, no seu refrão, agora eu sei muita coisa.
Se você não sabia que a banda tocava... essa banda tocava She Drives Me Crazy, eu vou colocar aí no post o link para o clipe de uma música chamada Johnny Come Home, que foi o primeiro sucesso dos caras, que você vai ouvir essa música e vai dizer: caralho, são eles também!
Caralho, eram eles!
Não falei?
E eu achava que esse cara é do Tias Fofinhas. Agora vem toda a memória, inclusive do clipe do...
Do She Drives Me Crazy.
É, e eu achava que era Tias Fofinhas, cara.
Olha!
Que isso, cara.
Tu quer saber o destino triste desse cantor?
Qual?
A banda se desfez em 92. O Roland Gift partiu pra carreira solo. Claro que ele tentou fazer um disco solo que não deu certo.
Nossa, e nem os discos a banda dava.
Aí ele partiu pra carreira de ator. A única coisa que eu sei que ele fez foi uma participação naquela série tosca do Highlander, onde ele fez um imortal, o tal do Xavier St. Cloud. Eu não vi essa série. Procurando informações sobre a banda, que eu não sabia nada, eu esbarrei com essa informação. E aí eu catei na internet um vídeo do nosso Roland Gift lutando espada com outro Highlander, que eu também está aí no post, cara.
Cara, que farofa. Meu Deus, cara.
Fez um outro filme ou dois aí, e acho que a maior participação dele na televisão foi essa.
Só isso, só Fine Young Cannibals já rendeu 3 links no post. E os 3 são assustadores. Meu Deus, eu tô começando a ficar feliz pelos anos 80 ter acabado.
Eu não falei que os anos 80 era uma década perdida? Precisou chegar até 1989 pra você perceber isso.
Caraca. Vamos subir o nível, porque nós abrimos esse bloco com Round and Round, do New Order, no álbum Technic. A história do New Order, praticamente todo mundo conhece. Se você não conhece, só vale lembrar alguns detalhes. Antes de virar New Order, era uma banda chamada Joint Division. O Ok Tok não gosta, mas ela tem a sua representatividade e sua importância na música.
Tem a sua representatividade e sua importância na música, com certeza. Uma puta que pariu, que coisa chata!
O Ok Tok fala que era muito chata porque era uma banda extremamente deprê, de cortar os pulsos. O Divide acabou com a morte do vocalista.
Aê!
Suicídio do vocalista, na verdade.
Esse cara é bom, hein?
E depois... E aí eles viraram uma banda chamada New Order. A questão é, até este álbum, o Technic, o quinto álbum da banda, ainda tinham coisas do Joy Division no New Order. Pequenas levadas mais deprês, letras um pouco melancólicas, músicas que remetiam um pouco à solidão. Tinha algumas coisas que lembravam o Joy Division, ainda não estava completamente desvinculado.
Eles ainda não tinham se livrado desse karma.
No Technic, acabou tudo, rapaz. O divórcio completo. Papéis assinados e, cara... É um álbum completamente independente de Joy Division. E foi um álbum difícil, porque ele vem depois, logo depois, do Brotherhood, que foi de 86, que é o álbum que tem a fortíssima e inesquecível música Bizarre Love Triangle.
Maior sucesso dos caras.
Maior sucesso dos caras. Depois vem o Technic. E, cara, e foi o primeiro álbum a bater o número 1 das paradas de sucesso. E isso só aconteceu, cara, que assim, eles tiveram 3 anos de pausa, né, entre 86 e 89. E aí eles fizeram essas músicas, já eu acredito muito ao New Order, a música eletrônica. Eu acho que sem o New Order a música eletrônica talvez não fosse, nem existiria. E aí eles já ali, já colocando raízes pra música eletrônica, pro techno e tal.
Eu diria que a música eletrônica tem 3 pais: New Order, Kraftwerk e o Zig Zig Sputnik.
Eu tá esquecendo um quarto aí.
Qual?
Pet Shop Boys.
Pet Shop Boys, é verdade, veio na mesma época.
É, cara. Só que eles fizeram esse álbum logo depois que eles voltaram de umas férias hedonista, praticamente uma surubinha em Ibiza.
Eu não sei o que é mais invejável.
Aí eles vieram com um clima mais pra cima, um espírito mais renovado, maior disposição e prontos para falar bem da vida.
Pô, depois de uma surubim em Ibiza, você vai continuar depressivo?
Não dá, né, meu amigo? Não dá.
Até eu vou chegar assim, sorriso de ponta a ponta da orelha. Vou vir cantando Shiny Happy People de Ibiza até aqui. Depois dessa surubim em Ibiza com New Order, a gente parte para a porra louquice dos Red Hot Chili Peppers com Hangar Ground na Máquina do Tempo.
mad at the sun. What did her daddy do? What did he put you through? They say when Jamie was arrested, they found him underneath the tree. But man, he had it coming. Now that Jamie's got a gun, she ain't never gonna be the same. Jamie got a gun. Jamie got a gun. Dog did just begun. Everybody is on the run. Tell me now, it's untrue.
all around me and it's turning my eyes. Still, can't you quiet now, my precious boy? Don't struggle like that, I will only love you. But it's much too late to get away. Turn on the light. The Spider-Man is having you for dinner tonight. And I feel like I'm being beaten.
Estamos de volta com a banda que eu acredito que é o mais perto que a gente vai tocar de uma banda emo.
Nossa, que exagero.
Exagero? Você vai ver se é exagero ou não depois que eu contar a história de Lullaby, do The Cure, do disco Disintegration, que é assim, tipo, o divisor de águas da banda. É o disco que fecha a primeira fase, aquela fase que a gente curtiu, com Boys Don't Cry, com Close to Me.
Clássicos, né? Os maiores clássicos.
Exatamente, os maiores clássicos. Metade dos maiores clássicos do The Cure foram ali. E a segunda metade começa agora, com a banda mais madura, com a banda musicalmente mais produzida. Começando aqui com Disintegration, que é, assim, metade dos fãs do Cure dizem que esse é o melhor disco da banda. E a outra metade diz que a banda acabou com esse disco. A banda não existe mais a partir daqui.
É, eu meio que tô na segunda metade, porque, pelo que me lembro, eu acompanhei The Cure até o The Head on the Door, que é o que tem Close to Me, que pra mim é a música do The Cure, música mais genial que eles fizeram, mas eu sou suspeito pra falar, porque eu realmente parei de acompanhar.
Eu vou fazer uma comparação, tipo, outras bandas já sofreram desse tipo de coisa. Por exemplo, Rush. Quando Rush fez o Moving Pictures, e a partir daí ele começou aquela fase cheia de teclado, muitos fãs antigos dizem, ah não, Rush morreu no Moving Pictures, o que veio depois acabou.
Muitas pessoas falam mal do Presto, muitas pessoas falam mal do Roll the Bones, muitas pessoas, pô, criticou muito os álbuns seguintes.
Antes desses que você falou, os próprios Power Windows, Road of Fire, todo mundo fala mal porque começa aquela fase cheia de teclado. Iron Maiden, tem muito fã que diz que acabou o Power Slave, acabou o Iron Maiden.
O que eu já ouvi foi, até o Fear of the Dark, ok. Depois esquece.
Eu também já ouvi gente falando isso e já ouvi gente falando do Power Slave. Tipo, Somewhere in Time pra frente já não presta. É a mesma coisa do The Cure. Chegou naquele divisor de águas, que no caso foi Disintegration. Muita gente diz que é o melhor, que foi foda pra caramba, e muitos que estavam acostumados com aquele som e não aceitaram a mudança de sonoridade da banda, morreu aí. Mas por que eu falei que esse disco aqui parece muito emo? O que levou o Robert Smith a fazer esse disco? Eu lembro que na época ele estava dando essas entrevistas e ele disse que se inspirou muito na crise dos 30 anos.
Balzaciano.
Balzaciano, exatamente. Ele estava virando Balzaca, estava vendo que não era mais um jovem, ficou tristinho com isso e começou a fazer músicas como Lullaby, como Pictures of You, como Fascination Street, como, enfim, Love Song. E todas essas foram estouro no mundo inteiro, né? Lullaby, inclusive, recebeu até um Brit Award por causa do vídeo de melhor clipe.
Olha só, cara.
Agora, se você assistiu o vídeo, a gente fala hoje bem de The Cure, nós aqui, nós balzacianos que curtimos The Cure nos anos 80, podemos falar bem de The Cure hoje porque naquela época não tinha a terminologia emo. Vamos botar o clipe do The Cure agora no post? Pra vocês verem, dá uma olhada nesse clipe pra ver se ele hoje não seria um puta clipe emo.
Meu Deus, cara, por que você tá fazendo isso, Octox? Você tá com raiva de alguém? quer acabar com as minhas lembranças, é isso?
A grande diferença, galera, é que The Cure faz um som muito bom. Diferente das bandas emo que parece que tá tocando toda a mesma coisa e chorando
uma
pra caralho.
Uma coisa eu tenho que admitir, assim, eu acho ainda meio radical você falar isso, porque eu tenho uma memória muito boa do The Cure.
Eu também tenho ótimas memórias do The Cure. Aquele visual de Eduardo Mão de Tesoura dele era muito...
Pois era, engraçado. Disso que eu ia falar, cara. Exatamente isso. O foda é que o visual do Robert Smith, cara, era muito emo mesmo, cara. Tim Burton emo, sacou? Obrigado, Kitoko. Você acabou com a memória minha.
Não fica assim, não fica assim. Independente do visual de Eduardo Mão de Tesoura, ele ainda, o som do The Cure ainda é bom pra caramba, original, foi fruto, foi inspiração de muita coisa boa que veio depois, nos anos 90, nos anos 2000. Vale a pena curtir The Cure. É só abstrair esse visual estranho do Robert Smith.
Sim, seria estranho o visual se não fosse real, né? Se fosse um filme do Tim Burton.
Isso! Você falou tudo! Robert Smith parece que saiu de um filme do Tim Burton.
Mas é, cara. Pra mim sempre foi. Isso eu sempre achei.
Alguém se inspirou em alguém.
Alguém é culpado. E como a estética do Tim Burton toda segue Eduardo Mão de Tesoura...
Então,
né?
Está combinado, gente. Robert Smith do The Cure é o Eduardo Mão de Tesoura do rock.
E antes de Lullaby, nós ouvimos um grande hit do álbum de grandes hits, que foi o Pump do Aerosmith. Nós ouvimos Janis Garagan, e eu tenho uma coisa a dizer, Oktok.
Manda.
Antes de saber quem era Aerosmith, eu conhecia Walk This Way e Janis Garagan.
Olha só.
Depois eu fui saber o nome da banda que fazia isso.
Você não sabia nome de banda nenhuma em 1989,
não,
né?
Não. Não. Porra. Eu sabia das bandas de 86, que foram muito marcantes pra mim. Mas antes disso, eu não sabia de nada. Porra, eu conhecia Ramones, eu conhecia New Order, eu não necessariamente conhecia, não, eu não conhecia Lenny Kravitz, eu conhecia Red Hot. Red Hot eu conhecia, Mother's Milk era imbatível. Mas assim, é engraçado porque foi, pelo que a história do rock conta, foi com este álbum, Pump, que nego reconheceu o valor do Aerosmith. Que nego falou, cara, esta é uma puta banda. Porque até então eles eram só os farofeiros do coração de todos. Aí neste álbum as pessoas paravam pra pensar, cara, esse é o 10º álbum da banda. Vendeu 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos. No mundo renderam 22 discos de platina. Pararam pra pensar que Aerosmith com Pump sacramentou que eles deram vários filhos como Guns N' Roses, Bon Jovi. Tudo isso é filho de Aerosmith.
Aliás, eu já falei aqui, quando Guns N' Roses apareceu pela primeira vez, eu olhei aquilo e disse, ah, caralho, aquilo é um Aerosmith cover do caralho.
E, cara, com o Pump, eles pegam todos esses filhos deles e colocam nos bolsos.
Fácil.
Eles falam, olha só, eu sou o papai aqui. Who's is your daddy?
Who's your daddy?
E coloca no bolso, cara, porque eles dão um show. Esse álbum tem Love in the Elevator, que a gente já tocou aqui. Tem Janis Garagan, tem Young Lush abrindo o álbum. É só musicão.
Eu tenho que dizer que esse disco encerra com a primeira baladinha que eu ouvi na vida do Aerosmith e que até hoje é a minha preferida, que é What It Takes.
Muito boa também, cara. Muito boa. Clássico também. A história do álbum também é bacana, porque eles estavam num processo desde 87, sóbrios. Todos eles estavam livres de drogas, tal, vivendo lá o rehab deles desde 87. Uhum. E aí passaram 2 anos nesse ritmo e tal. E eles estavam lidando muito com os méritos disto. Eles estavam trabalhando pra caramba, estavam, sabe assim,
produzindo bem.
Só que eles trabalhavam muito com composições alheias. Uhum. Neste álbum, Perry e Tyler dão as mãos e falam: este álbum a gente vai fazer nosso. E aí sai isso, cara. Esta primazia desde a capa.
A capa é ótima.
Eu já considero uma das melhores capas de discos da história. É ela que tá ilustrando o nosso post.
O episódio de hoje.
É, o episódio de hoje. Cara, essa capa eu considero genial. E o nome do álbum, você sabe por quê? O nome do álbum não era pra ser esse, era pra ser outro, que agora eu não lembro qual é. Era pra ser um nome gigante.
Olha.
E aí resolveram mudar pra Pump, porque era um nome muito anos 90.
Olha aí. A Aerosmith já olhando pra frente.
É, cara.
Muito bom, muito bom.
Eu fico muito feliz, cara, em olhar hoje em dia e ver que esses grandes clássicos que já tiveram sucesso antes, agora são endeusados. Aerosmith, AC/DC.
E antes disso, nós ouvimos o baixo de Flea em toda a sua fúria, cara.
Muito bom, cara. Esta música foi a música em que eles me conquistaram.
Todo mundo, né, cara? Só essa introdução de Higher Ground do Red Hot Chili Peppers mata qualquer um, cara. Já te deixa assim, com o olho fissurado. Quando já entra a bateria, já dá vontade de sair batendo cabeça. Não tem jeito. Sim, é pra sair pulando. É pra sair pulando, cara. Igual a galera no clipe. Muito bom. Muito bom esse disco Mother's Milk, que foi um outro divisor de águas, né, cara?
Sim.
Igual, assim como o Disintegration foi pro The Cure, e esse disco também foi. Foi o disco da volta do Red Hot, depois da morte do primeiro guitarrista. Depois que o Hilo Slovak morreu e o Jack Iron saiu logo depois. Ficou o Flea e o Anthony Kiedis ali perdidos. E agora como é que a gente vai fazer? Apareceu quem? John Frusciante. John Frusciante, que era baba-ovo do Slovak total. Ele sempre falou que o Slovak foi uma das grandes influências dele. Além de Hendrix e muito dos guitarristas funk. O Slovak sempre foi uma influência do cara. Então quando ele chegou, tem algumas entrevistas da época do Kiedis falando que quando o Frusciante começou a tocar, começou a ensaiar aqui com a gente, cara, parecia que o Slovak não tinha morrido. Parecia que o Frusciante sempre foi da banda, entendeu?
Talvez tenha sido a melhor mistura que o Red Hot teve, porque os álbuns anteriores eram bons, mas Mother's Milk é o divisor de águas. Mother's Milk é o álbum que, cara, mostra todo o potencial deles. Essa música, então, cara, ela é muito boa mesmo.
Conversona de Stevie Wonder nas mãos de Red Hot Chili Peppers é nisso. Mas é realmente isso que você falou, a mistura entre o Flea e o Kiedis, que já trabalhavam junto, mais o Frusciante, que encaixou como uma luva, mais o Chad Smith, que veio de Detroit e, porra, botou uma bateria bem forte, bem mais forte que a anterior.
A sujeira de Detroit, né, e não a leveza da Califórnia.
Exatamente. Ele chegou de carro, metendo o pé no acelerador, combinou muito bem. O Frusciante continuou fazendo aquela guitarrinha mais leve pro Flea castigar no baixo, e o Chad Smith com uma bateria à altura, forte à altura, pra acompanhar o baixo do Flea. Casou perfeito. Por mais que o produtor do disco, o Michael Beinhoin, não gostasse do Frusciante, ele queria que o Frusciante fizesse uma guitarra mais pesada, mais heavy. Eles brigaram muito durante a gravação desse disco. Cara, resultado. Primeiro disco do Red Hot de sucesso mundial, que realmente estourou, fez a banda ficar realmente conhecida. É, não era assim, aquela banda que eu não sei qual é o nome, tocando aquele hit 1 ou 2 ou 3. Não, é Red Hot Peppers tocando Higher Ground, tocando Knock Me Down. Que era...
Eu ia falar do Knock Me Down agora, pra que assim, pra quem não conhece este álbum, vai direto ouvir Knock Me Down.
Knock Me Down, cara, um tributo ao Slovak.
Muito bom.
Falando, cara, ainda no Slovak, tem a gravação de Fire, né? Outra cover de Fire, do Hendrix, com ainda a guitarra do Slovak, que ele tinha gravado essa antes de morrer.
Outra coisa desse álbum é que às vezes eu olho pra ele e eu considero o Mother's Milk como um trampolim pro álbum de início de carreira pop.
Que seria o Blood Sugar.
É, eu não digo nem carreira pop, porque eu nunca considerei Red Hot uma banda pop. É. Mas, assim, o trampolim para um início de uma aceitação popular.
Aceitação comercial, né?
Eles não deixaram de fazer o que eles faziam, mas eles passaram a ser aceitos.
Exato, a galera passou a apreciar.
Que é o Blood Sugar Sex Magic. Então, assim, o Mother's Milk, eles pegam, dão um salto ali no trampolim, cara, e aí é mergulho com Blood Sugar, Californication, By The Way, Stage Arcadian, e, cara, vai embora.
Aí não parou mais, né?
É, cara, aí é amém, né?
Amém. Ave Red Hot, ave Flea. E estamos chegando ao final de mais uma viagem desta máquina do tempo. Desta vez nós fomos para o ano de 1989, um ano realmente de fechar a década com chave de ouro, hein?
Sim, 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 meus amigos. E se você curtiu, não curtiu, tem comentário, confissões e por aí vai, mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Dessa vez, lá na leitura de e-mails, nós não lemos os comentários do Queiroz, porque a gente tinha muito e-mail para ler, mas olha só, hein? Acessem lá o post e vejam o comentário dele, que sempre é enriquecedor.
Exatamente, não só o dele, mas de todo mundo, cara. Muita galera comentou ali o programa anterior e sintam-se à vontade para encher mais ainda os comentários desse programa.
Exatamente, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram e participaram da Máquina do Tempo.
Ah, isso aí, não esqueçam de votar no Prêmio Podcast 2009.
E pra encerrar esta viagem de 1989, eu não podia deixar de falar dele. Aquele que desde a década de 70 está marcando presença na Máquina do Tempo.
Tava demorando, né, cara?
Por todas as décadas. Eu estou falando de David Bowie com a Tin Machine, do seu primeiríssimo álbum com este projeto, não chamo nem de banda, a música Sacrifice Yourself, na Máquina do Tempo. We'll be right back.
Sacrifice yourself.